Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da bola.
Desperta, galera! Olha quem chegou!
Carlos Borges!
8:06 no Rio de Janeiro, também em Brasília. Eu tô dando onda por aqui, ó.
Nacional.
Rio, Brasília, Amazônia, Rede Nacional de Rádio, Rede Pública. Você curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Nesse dia 21 de fevereiro de 2017, nesta terça-feira, eu estarei ao lado do Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe em Brasília, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz aqui no Rio de Janeiro. Mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica de Jorge Brum, reportagem Rafael Monteiro, Maurício Costa, Bruno Mendes, Wagner Gomes e Luiz Ferreira, que também vem pra produção pra você, gerência de esportes de Otávio Previte. Ô Magrão, pra vocês, manchete.
Mundo da
Presidentes de Vasco e Flamengo e Federação do Rio se reúnem e fazem apelo por queda de liminar que determina a torcida única em clássicos. Clássico segue marcado para esse sábado no Engenhão às 18:30. Técnico Jair Ventura ainda tem dúvidas para montar time do Botafogo que encara o Olímpia do Paraguai. Luiz Fabiano chega ao Vasco com grande festa da torcida Cruz Maltina no Santos Dumont. Flamengo deve ter time reserva contra o Ceará pela Primeira Liga. E clássico Palmeiras e Corinthians agita essa quarta-feira em São Paulo. Equipe de judô do Brasil fecha participação no aberto de Roma com 4 medalhas. Rugby brasileiro vence sul-americano. Está em campo a seleção nacional do rádio.
Esse timão, Brasil joga com coração
nacional
e fecha a camisa legal.
Vamos lá,
é o povão de sua norte liga, dando o som mais forte do esporte. A nacional,
Carlos Vaz. Ligado com você, vem ligado comigo. Eu tô dando onda aqui, ó.
Nacional.
Nacional Rio 1130, mais querido Brasil, 980 Brasília, Nacional do Alto São Luís, Matinga, Nacional da Amazônia e a Rede Pública de Rádio. Você pode participar conosco. Nosso e-mail tá aqui, ó. esporte.radios@ebc.com.br. Mande sua mensagem também por texto ou áudio para o nosso WhatsApp. Vamos zapear? Zapeia aí, ó. 21 é o código do Rio de Janeiro, 997849503. 997849503. Ligue para a Rádio Nacional e participe também. Anote os nossos telefones: 21, código do Rio, 21 76918 ou 6919. São 8:08.
Os todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão.
É, e vamos começar o programa No Mundo da Bola falando do Vasco da Gama. O repórter Maurício Costa mergulhou na notícia e traz agora as novidades do Trem Bala da Colina pra gente. Muito boa noite pra você,
Maurício Costa.
Maurício Costa, boa noite.
Boa noite, Carlos Borges e amigos do No Mundo da Bola. Dia fabuloso para o Vasco nesta terça-feira. Chegada, apresentação e treino aberto de Luiz Fabiano. No desembarque no aeroporto Santos Dumont, 1.500 torcedores foram fazer a festa junto com o Fabuloso, que foi carregado nos braços da galera. Logo depois, o atacante foi a São Januário, almoçou com o presidente Eurico Miranda e de lá seguiu direto para a sede náutica da Lagoa para a apresentação oficial. Uma apresentação com explicações e muita provocação. A primeira explicação, principalmente sobre a diferença do futebol chinês e a recepção aqui no Rio de Janeiro pela torcida do Vasco.
Uma mudança brusca, né? Menos 5 para 40 graus. E ainda mais com o calor da torcida, a recepção. Tudo que vem acontecendo para mim é muito especial, né? Nessa fase da carreira, né? A gente realmente não esperava que seria do jeito que está sendo, né? A aceitação que eu venho tendo por parte do torcedor vascaíno está sendo muito legal. De verdade, É uma coisa que vai marcar a minha carreira. Eu já fui feliz na Ponte Preta, no São Paulo. E agora, com certeza, eu vou ser feliz no Vasco. E vou tentar, nesses 2 anos, deixar meu nome gravado nesse grande clube. Clube do meu ídolo Romário, por sinal, né? Que o Romário sempre foi meu ídolo e é uma honra jogar no time que o Romário jogou.
Logo depois, Luiz Fabiano foi questionado sobre a idade dele, 36 anos. Estaria velho para fazer gols? Ele respondeu.
Eu tô vendo aí vários jogadores com mais de 35, até 40, né? Caso do Zé Roberto, que esse é um caso para estudar. Mas o jogador, quando ele sabe com 30, com 28... com 40. O Romário foi artilheiro com 40 do brasileiro. Eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa ainda pro time do Vasco. O gol eu não desaprendi a fazer. Agora tá certo que já passei dos 30. Mas entrando em forma, eu acho que eu ainda tenho muito a acrescentar pro time do Vasco. Experiência. Talvez eu possa ajudar o Thales de alguma maneira, né? Um garoto que tem potencial. Mas eu não desaprendi a fazer gol, não. Só entrar em forma que a gente vai ver o que vai acontecer.
Durante a semana, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, chegou a afirmar que Luiz Fabiano jogaria contra o Flamengo caso a partida fosse confirmada mesmo no sábado. O presidente até tentou convencer o Fabuloso, mas o camisa 9 pensa diferente.
Se eu escalar, ele vai jogar.
Não, realmente 100% eu não tô, está claro. Mas eu tô aqui para fazer esforço. Ainda é cedo para falar em estreia, né? Mas não custa nada concentrar com o time. Já para começar a sentir o clima, o ambiente, conhecer os jogadores. Concentrar pode até ser que eu vá. Agora jogar já é uma outra questão, né? Que não depende só do jogador. Depende da comissão técnica, do treinador. Para ver o que seria melhor para o time.
Vocês estão perguntando uma pessoa de coisas? Estão querendo que eu diga? Ele vai ser o carrasco do Flamengo. Ponto. Acabou. Pergunta o que quiser depois.
E para terminar, a famosa música que está fazendo sucesso, O Caô Só Começou.
E acabou o caô só começou. O Fabuloso chegou, não adianta falar. Acabou o caô só começou.
E as comparações com o Paulo Guerreiro, que afirmou nessa semana que o Flamengo é sempre favorito contra o Vasco.
É, folclore carioca da torcida, fazer música, né? É lógico que eu aprovei a música. Música é muito legal. Eu nem sabia de onde via a música, né? Eu não sabia que era o rival usava esse tipo de música. Mas com certeza a música é ótima, muito legal, gostei muito. São coisas que motivam, né? Não adianta falar que o caô acabou, o caô só começou. Não tenho nenhuma rivalidade com o Guerreiro, já joguei contra algumas vezes, né? São Paulo e Corinthians. Ele defende o lado dele, eu defendo o meu agora. Enfim, é Vasco contra Flamengo, não é Luiz Fabiano contra Guerreiro, vamos deixar bem claro, né? Até porque não tem o porquê eu ter rivalidade com ele, né? Idades diferentes, números de gols diferentes, né? Porque eu tenho muito mais que ele, por sinal, mas não tem qualquer tipo de rivalidade, né? É bom, até é bom pro futebol fazer esse tipo de coisa, mas sem violência, né?
Como foi a última pergunta, eu acho que ele respondeu muito bem. Vocês querem, se quer promover do outro lado, é outro problema. A propósito, que eu não entro nisso. Eu já disse que o nosso problema aqui, e ele vai ser e será o carrasco do Flamengo. Quer dizer, o problema é contra o Flamengo. Agora, querer comparar Guerreiro com Luiz Fabiano, vocês estão de sacanagem, porra.
E aí, Carlos Borges, Luiz Fabiano chegou, Eurico Miranda deu também a sua entrevista. Se vai dar certo dentro de campo, eu não sei. Mas que agitou o futebol carioca, aí só agitou.
É, como agitou. Tem caô. Vai ser do Flamengo? Vai ser do Vasco? Já já a gente fala do assunto Flamengo e Vasco. Ainda, logicamente, pendente essa partida das semifinais da Taça Guanabara. Fluminense Madureira já está definido. Ou será no Raulinho de Oliveira, ou no Engenhão, mas possivelmente o Raulinho de Oliveira, já que Flamengo e Vasco querem jogar no Engenhão a sua partida às 18h30 da tarde, né? Às 18h30, depois do jogo de 16h30 começa o Fluminense e Madureira. Já já nossos comentaristas vão falar com a gente daqui a pouquinho. E agora é a hora da gente vir com os nossos comentaristas. 8h14.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Ele tá chegando ali, que sabe o que diz? Unforgettable. Sou Valdir Luiz, a volta das minhas férias, a sua chegada aqui.
É um prazer
aqui.
Muito grande prazer, voltar, amigo. Estar ao seu lado, grande amigo, grande companheiro, grande profissional. Amanhã vamos estar juntos no jogo, nossa parceria continua.
Isso, estamos aqui, muita gente pergunta, é um casal, não.
É
isso
uma dupla.
É uma dupla, igual super-homem é um homem, não, é um pássaro e tal. É mais ou menos por aí. Ô Valdir Luiz, em relação a Fabuloso e Paulo Guerreiro, será um grande confronto, pode não ser agora. Claro, mas será sempre.
Sempre.
Durante esse ano?
Sempre. Primeiramente, parabéns ao Maurício Costa pela edição da matéria.
Parabéns,
muito
parabéns.
Bem feita, muito bem colocada. Eu acho que a chegada do Luiz Fabiano é muito bom. Muito boa pro futebol carioca. Porque o futebol carioca, eu desde garoto, quando eu sempre acompanhei futebol, o que me fazia o estádio, além de torcer pelo meu clube, e quando tinha outros jogos de outros clubes de camisa, de grande tradição, e que tinham grandes jogadores, eu ia ver também que o torcedor gosta de ver bons jogos e estrelas, e o Luiz Fabiano, ele pode ter 36, 37, mas ele sabe fazer gol, e é uma referência que o Vasco vai ganhar, que o Vasco não tinha um matador depois que o Roberto Dinamite parou, que o Bebeto parou e que o Romário parou, foram os últimos grandes artilheiros que teve o Vasco, mas não teve mais ninguém, então quem sabe o Luiz Fabiano pode reeditar no Vasco, os grandes artilheiros que vestiram a camisa do Vasco, como anteriormente o Vavá, Ademir Menezes, Pojucã e outros grandes jogadores que vestiram a camisa do Vasco, um clube centenário e de muita tradição. Só acho o seguinte, tem que ter calma, ele não joga desde outubro, ele vem de uma segunda divisão na China e não joga desde outubro. E a única coisa que eu não gostei disso tudo é que o Eurico quer aparecer, né? E fala um monte de bobagem, fala palavrão e dá dura na imprensa, tirando a figura nefasta de Eurico, que sempre atrapalha, a chegada do Luiz Fabiano foi ótima para o futebol carioca.
Agora ele vem lá, ele vem o nosso comentarista de classe, Jorge Vamburga, direto de Brasília. E aí? Ele disse que o ídolo dele era o Romário, né, do nosso Luiz Fabiano, e disse que vai dar caô igual o caô que a torcida do Flamengo tem com o Paulo Guerreiro. Vai ser uma boa dupla de ataque pelo lado do Flamengo, uma dupla de ataque com, logicamente, com o Diego, o Fabuloso fazendo uma dupla de ataque com o Nenê no time do Vasco, hein? Boa noite pra você, Jorge Vamburga.
Boa noite, Carlos Borges, boa noite, Valdir Luiz, amigos da Rádio Nacional e todo o Brasil, sempre ligados aí no Mundo da Bola. Eu gostei da entrevista do Luiz Fabiano, me pareceu bastante sensato. O que ele falou realmente tem lógica, né? Não exagerou em momento algum, respondeu à provocação do Guerreiro de modo educado e inteligente, e eu acho que é um jogador que tem tudo para dar certo no Vasco, porque ele pode realmente formar uma boa dupla de ataque com o Nenê, com o Thales, se os dois puderem jogar juntos, né? Há uma disposição dos dois jogadores, o Thales, que vem ocupando o lugar, mas que é muito contestado, embora venha fazendo gols, de aprender com o Luiz Fabiano, né? Como ele já disse. Então há uma disposição muito grande do Vasco de receber bem o Luiz Fabiano e espera muito dele. E pela postura que ele adotou, eu acho que ele é um jogador que tem tudo para dar certo no Vasco. Agora, quanto às provocações do Eurico, isso faz parte mesmo da personalidade do Eurico. Essa parte do Eurico não pode ser levada a sério, né? É para fazer média com a torcida, né? Até aquele oba-oba de provocações ao Flamengo. Mas, na verdade, o que interessa mesmo é quando o Luiz Fabiano estiver apto para jogar. Eu não acredito que o Luiz Fabiano vá entrar em campo para jogar contra o Flamengo. Não tem condição física para isso, ele mesmo disse, deixou claro isso, né? Então ele poderá se concentrar. Na verdade, o que eu acredito que vai acontecer é que o Luiz Fabiano será apresentado à torcida, né, para fazer aquele oba-oba de chegada do jogador, mas vai aguardar um momento adequado para estrear, quando ele estiver em boas condições físicas e técnicas. Quanto ao mais, é apenas promoção no estilo do Eurico, né? Muita provocação e nada mesmo de real. Ou ele dizer que se ele escalar o Luiz Fabiano vai jogar, isso é absurdo, não tem sentido nenhum. E o Luiz Fabiano não vai mesmo jogar, porque seria um contrassenso expor o jogador até mesmo ao ridículo de entrar numa partida sem ter a menor condição física, como ele mesmo diz. É isso que eu penso dessa situação, Borges.
Valeu, 8 horas e 19 minutos. Você está curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Você curtindo aqui as notícias para você. E a notícia é que Flamengo e Vasco insistem que o clássico das semifinais Flamengo e Vasco 18h30 tem que ser no Nilton Santos e com duas torcidas. Representantes dos clubes assinaram um documento solicitando que a liminar de torcida única caia para a semifinal da Taça Guanabara. E a conversa com o juiz já está marcada, definida para amanhã à 1 da tarde. Ele, inclusive, aqui, o juiz Guilherme Slim Polo Duarte, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, designou para essa quarta-feira, dia 22, à 1 da tarde, audiência especial para deliberar sobre a decisão que determinou os clássicos entre equipes do futebol do Rio de Janeiro sejam disputados com torcida única. Foram intimados para a reunião os representantes do Ministério Público, do Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, da Federação do Estado do Rio de Janeiro, da Confederação Brasileira de Futebol, assim como chefe do Estado-Maior-Geral da PEMERJ, da Polícia Militar, e também do comandante do JEP. A audiência especial será realizada no Fórum Central do Rio de Janeiro, ali na Avenida Erasmo Braga, 115. Né? 115. Será na quarta, inclusive, vara ali de definição. Vamos ver. E acredito que vai ser solucionado, porque os representantes de Flamengo, o presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Melo, o Eurico Miranda, presidente do Flamengo, do Vasco da Gama, e também o Pedro Abad, que é o presidente do Fluminense, falaram, e o próprio também presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro falou que quer paz no estádio e que a partir do momento que for liberado para duas torcidas e que vai ter a responsabilidade maior ainda de que as torcidas se comportem, principalmente, não só nos jogos normais, mas principalmente nos clássicos. E aí, Valdir?
Ô, Borges, vamos por etapas. O que aconteceu, até estava conversando com você na sala de esporte, no início da noite, agora aqui na sala, e eu estava conversando com você, estava de férias. O que aconteceu no jogo Flamengo-Botafogo foi um caso atípico nas proximidades do estádio, porque depois foi criado o JEP, que é o Grupo Especial de Policiamento de Estádio, você não vê mais briga em estádio. O grande problema é que esses caras que não tem o que fazer, esses baderneiros, ficam marcando briga pela internet, e o Vambu, que é carioca, sabe, quando é jogo no Maracanã, eles marcam na Tijuca, na Praça Bandeira, na Praça 7, quando é no estádio Nilton Santos, que é o Engenhão, eles marcam no Meia, marcam em Cascadura, em Madureira. Então, acabando
essa com vai
isso,
ser a grande explicação dos clubes com a Federação. E por isso está o major da Polícia Militar, comandante do JEP também, porque eles também são importantes para que haja a paz no estádio. Não só dentro do estádio, porque há muito tempo não se tem brigas homéricas no estádio.
A única última que teve, a gente estava lá, foi Flamengo e Corinthians, foi um caso isolado.
Os caras
ficaram presos um tempão lá em Bangu.
E fora isso, o que acontece é de quilômetros de distância. Agora o Flamengo e Botafogo
Porque
teve um problema na Polícia Militar que estava para entrar as mulheres estavam na frente dos batalhões.
Isso. Esse jogo Flamengo-Botafogo, eu até cheguei cedo lá no Engenho, que eu gosto de chegar cedo, e na cercania do Engenho, quem conhece o estádio Nilton Santos, quem vem da linha amarela, passa na frente do estádio, ali na frente à estação do Engenho de Dentro, não tinha um policiamento, Bode. E o JEP, que trabalha normalmente com 98 soldados, trabalhou com 52. Então, teve que haver reforço da delegacia do MEA, delegacia da Piedade, de policiais civis. Por que aconteceu tudo isso? Então, se você, com esse trabalho, ou eu soube que alguns chefes de torcida organizadas dos quatro grandes foram na federação.
Também hoje.
assinaram um documento e eu tomei conhecimento que agora estão sendo cadastrados. Então, tomara, Borges, que infelizmente a morte de uma pessoa venha, deu origem a isso tudo. E que pare de vez, que tenha sido a última morte esse rapaz do Botafogo.
A sua opinião aqui no Nome da Bola, vai ter jogo?
Pra mim tem jogo.
Também acho. Vai ter, logicamente, o juiz vai declinar da decisão.
Todo respeito ao meritíssimo, já está tudo esquematizado para ele voltar atrás.
E aí, Jorge Mombugo, vamos ter jogo? Vamos?
Pelo que você está dizendo, parece que sim. Agora, eu não entendi bem no início da explicação que você estava dando. Quem é que vai fazer essa reunião? É o próprio juiz que deu a liminar?
Não, o juiz que deu a liminar, uma da tarde. Ele vai receber...
O juiz que deu a liminar foi o Guilherme Schilling, é ele?
Ele mesmo. Esse mesmo. Ele mesmo. Ele que vai receber, foi um documento feito hoje na Federação de todos os clubes, pedindo para essa audiência, para que ele, na audiência...
E com detalhe, permita até para corroborar, Borges, para te ajudar, e o Vambuca, para ele fazer uma análise. Eu hoje conversei com o secretário de Esporte do Estado do Rio de Janeiro, a Procuradoria Geral do Estado, até o governador Luiz Fernando Pezão, todos pediram, e a televisão também, porque não tem data. O Vasco joga quarta-feira de cinzas contra o Vila Nova lá em Goiânia pela Copa do Brasil. E outra coisa, domingo que vem, dia 5, já tem que decidir a Taça Guanabara. Então, eu acho que com tudo isso embasado, com os pedidos e com os detalhes das torcidas organizadas, com
a própria
polícia garantindo, eu acho que ele vai voltar atrás.
E aí, o que você acha, Jorge? Vamos.
Olha, nos meios judiciários, existe um ditado que diz o seguinte: é cabeça de juiz, pata de cavalo e bumbum de neném, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, essa é a questão. O juiz pode recuar dessa sua decisão absurda de proibir torcidas, as duas torcidas no clássico, né? E se ele não for cabeça dura. Agora, se ele for cabeça dura, ele vai manter. Agora, como há uma pressão muito grande em favor de se revogar essa medida, eu acho que ele vai agir com bom senso. Ele deve revogar realmente essa proibição, porque, primeiro, que ela não vai resolver o problema da violência em geral, porque a violência no futebol é um reflexo da própria violência da sociedade. E nós estamos em que o futebol está inserido. Então, a violência diária que nós assistimos, né, que nem preciso falar muito sobre isso, né, mas enfim, então foi um episódio que, na minha opinião, não justifica a proibição das torcidas, fazer jogo com torcida única. Isso é um absurdo. Podem argumentar que em São Paulo existe e tal, é uma situação também que não se justifica. Aceitaram lá em São Paulo, mas no Rio eu acho que faz muito bem a federação, fazer muito bem os clubes, todo mundo faz muito bem reagir a essa medida. Eu só estranho até é que não tenham entrado com um recurso para caçar essa medida, conforme a Procuradoria do Estado havia dito que ia fazer.
Eles preferiram acordar, né?
Ao invés de ir no TRF, o Vambu, que é um brilhante jurista também, sabe? Sou o desembargador, pode caçar. Então, ao invés de tentar caçar, eles foram conversar.
Foram conversar, que eu acho que eles fizeram muito bem. Fizeram uma carta, carta pedindo só audiência para resolver isso.
Olha, nós já estamos na terça-feira e o futebol carioca já ficou exposto ao ridículo de anunciar que o jogo seria em Juiz de Fora e depois a prefeitura de Juiz de Fora dizer: não, aqui não, sai, que esse corpo não te pertence.
Um erro então, da federação.
É uma situação que realmente precisa ser resolvida amanhã. Se o juiz mantiver a sua decisão, é preciso que se entre com o recurso para tentar derrubar. E não fazer o jogo enquanto não houver uma solução. Não fazer o jogo no Rio. E nem que seja depois do carnaval, encontrar uma data, encontrar um lugar. Agora, é inaceitável fazer o jogo com uma torcida só. E é bom a gente lembrar o seguinte: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Hoje, o Flamengo pode ser beneficiado por uma situação de um jogo com torcida única, porque pela melhor campanha que ele tem no campeonato, ele tem o mando de campo. Agora, amanhã pode ser uma outra situação, ele pode estar na situação inversa. E digamos que o Flamengo vença o clássico com o Vasco, ou empate, se classifique para a final, e que o Fluminense se classifique diante do Madureira, o que parece também bastante provável. Como é que vai ser o Fla-Flu? Quem é que vai ficar de fora? Qual a torcida que vai ficar de fora? A do Fluminense ou a do Flamengo? Me parece que o Fluminense tem mais pontos que o Flamengo. Então seria, no caso, pela lógica, a torcida do Flamengo é que seria banida.
Mas só que
é isso que eu estou dizendo, estou argumentando. Me parece que o Flamengo está numa posição assim, meio assim, de João sem braço, esperando para ver pra, o que, que vai dar, para ver como é que fica. Não está muito firme nessa posição, não, de não jogar. Posição de não jogar, não jogo, quem bate o pé é o Eurico. Mas, enfim, eu acho, é aquela história. É sempre melhor um mau acordo do que uma boa briga. É também um princípio que existe no direito. Né? Não um princípio escrito, é uma questão de bom senso. Vamos torcer que amanhã tudo se resolva na base do diálogo com o juiz e que a gente tenha o jogo no sábado no Engenhão, conforme é o que está previsto.
É a solução que vai ser, e vai dar a solução para outros clássicos, porque não tem só esse clássico, tem o Fla-Flu, que normalmente deve dar Fla-Flu, também o segundo turno.
Tu tem Botafogo, tem Vasco, Flamengo de novo, tem Botafogo e Vasco, tem Fluminense e Botafogo. Então, o detalhe é o seguinte, o Flamengo, o presidente Eduardo Bandeira, não estou aqui para defender, mas apenas para contar a realidade. Ele ficou aborrecido, que ele errou de não ter ido ontem para a federação. E o Eurico foi para lá e, junto com o presidente da federação, marcaram o jogo para Juiz de Fora sem consultar o Flamengo. Lógico. Só que eles não consultaram o Flamengo e não consultaram também
a própria
prefeitura. Consultou o presidente da Federação Mineira, que fica em BH, né?
8:30.
Nacional Jornalismo.
Vamos ao jornalismo em ação para você. Ministério Público do Rio de Janeiro entra com ação contra o governador Pezão por improbidade administrativa. A repórter Joana Moscatelli tem as informações.
O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou ação de improbidade administrativa contra o governador do estado, Luiz Fernando Pezão. O pedido se deu a partir da denúncia do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro de que o estado não teria repassado a cota mínima constitucional para a área da saúde. A ação civil pública foi ajuizada nesta segunda-feira e entre as penas pedidas estão a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do governador pelo período de 3 a 5 anos. Em nota, o Palácio Guanabara diz que as exigências de repasses para a saúde foram integralmente cumpridas pelo governo do estado e que as contas de 2014 e 2015 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Com informações de Nilmar de Oliveira, da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Valeu, jornalismo em ação sempre para você aqui no programa No Mundo da Bola, 8:31.
Momento Estádio.
E chegou a hora de ficarmos por dentro das últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Mundo da Bola. É com você, Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Boa noite, amigos do No Mundo da Bola. O Brasil garantiu mais 2 medalhas no aberto europeu masculino de Roma de judô, depois dos 2 bronzes na categoria leve, até 73 quilos, com Lincoln Neves e Marcelo Contini. Foi a vez de Eduardo Yude Santos e Rafael Macedo se enfrentarem na grande decisão do meio médio, numa luta muito equilibrada, que foi para o Golden Score, com vantagens de uma penalização para Marcelo. Yude conseguiu uma projeção com um contragolpe e ficou com o ouro. E com isso, o Brasil fez uma dobradinha no pódio. Com as 2 medalhas, o Brasil terminou o quadro na segunda colocação com 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes. Atrás apenas do Japão e à frente da Coreia do Sul, que estava com 2 campeões mundiais na competição.
8:32, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais, porque amanhã tem Botafogo e Olímpia no Paraguai. Bola vai rolar, 9:45, vou transmitir esse jogo pra você. Jogo de volta e ainda o Flamengo enfrentando o Ceará pela Primeira Liga.
Nacional.
Vai curtir a folia? Que tal deixar o carro em casa e usar o transporte público ou os serviços de táxi? Outra opção é o motorista da rodada, aquela pessoa que vai participar da festa, mas não irá beber, ficando responsável por dirigir. Brinque o carnaval sem brincar com a vida.
Carnaval Nacional 2017.
Esporte é na Nacional.
É, tô dando onda aqui, ó.
Nacional.
Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimão, Sabatinga, Nacional da Amazônia, Rede Pública de Rádio com o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Amanhã tem Fogão, jogo de volta. Primeiro jogo 1-0, gol do Pimpão de Bicicleta. É o Fogão, galera. Amanhã Botafogo Olímpio, eu estarei ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa. Os detalhes do Botafogo hoje no Mundo da Bola é com ele, Luiz Ferreira.
Muito boa noite para você, Carlos Borges. Muito boa noite para o amigo ouvinte ligadinho aqui no programa No Mundo da Bola. Borges, o Botafogo treinou nesta terça-feira lá em Assunção, visando a partida contra o Olímpia pela Libertadores da América. Todo mundo sabe, Borges, o Botafogo venceu a partida de ida realizada aqui no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, por 1-0 e joga pelo empate amanhã no Defensores del Chaco. Essa partida terá inclusive a transmissão da Rádio Nacional para todo o Brasil. Muita gente pergunta, Borges, como é que deve ser a postura do Botafogo? Deve partir para cima do Olímpia para marcar logo um gol ou deve esperar o adversário e explorar os contra-ataques? Quem responde essa pergunta para a gente é o zagueiro Emerson Silva.
Nós temos que ter uma estratégia, o Jair vai passar essa estratégia para nós. É como eu falei, tomar gol jamais, né? Nós não podemos tomar gol que nós classificamos. E quem entende de futebol, quem procura, né? Quem entende de futebol sabe que como a gente vai jogar fora, é muito melhor nós postar o time, organizar o time e sair nos contra-ataques, que é o que eu acredito que todo mundo, todo técnico iria fazer, porque não dá para se atirar num jogo tão complicado como esse, fora de casa, e não dá para se atirar. Então eu acredito que o Jair pode até fazer isso, né? Vamos procurar fazer o que ele pedir, né? Pra gente conseguir o resultado.
Tá aí o zagueiro Emerson Silva, Borges. O técnico Jair Ventura tem algumas dúvidas para escalar o time do Botafogo que entra em campo amanhã. Gatito Fernandes ou Elton Leite no gol? Marcelo, zagueiro Marcelo improvisado na lateral direita ou Marcinho, jogador da posição. E no ataque, Roger ou Rodrigo Lindoso, aí deixando apenas o Rodrigo Pimpão como único atacante da equipe e voltando para o esquema com três volantes. E aí, Borges, o que o Jair Ventura deve fazer? Aquele abraço.
Pelo que o jogador falou na entrevista aí, foi o Jair Ventura que falou?
Foi o Emerson Silva.
O Emerson Silva deixou claro que o time vai jogar fechado. E para jogar fechado, tem que a opção é o Lindoso no lugar do Olímpico. Ó, 30 mil ingressos vendidos para o Olímpico e Botafogo. Já só resta mais um setor disponível. A arquibancada 2.0 está convidando, o pessoal do Botafogo está convidando para assistir a final contra o Olímpico, um telão em General Severiano, né?
É.
Isso. E aí, o que você acha?
E teve
vai jogar
jogo
com fechado?
Para mim, o time que joga é Elton Leite no gol, que ele vai tirar o. Tá sem jogar o Fernandes. Vai jogar com Marcelo, Joel Carli, Emerson Silva e Vitor Luiz. Aí ele vai congestionar, vai jogar com cinco no meio: Ayrton, Bruno Silva, João Paulo. Entendeu?
E o Lindoso. Deixar o Camilo um pouco mais pra frente.
Só com o Camilo mais na frente. Ele vai jogar com quatro, ou com três no meio. Ayrton, Bruno Silva e Lindoso. João Paulo um pouquinho mais à frente, que ele é meia, junto com o Camilo. E na frente o Pimpão. Esse é o time que joga, na minha opinião.
É. Também acho, pelas declarações do Emerson Silva aí, você não achou não também, Jorge Vambuco?
Borges, o que eu acho é que é uma postura excessivamente defensiva, se for isso que o Jair Ventura está pensando, conforme o Valdir Luiz acabou de comentar. Acho que o Botafogo jogar apenas para se defender, como é o caso, se for essa escalação, é muito perigoso. Ele tem a vantagem no empate, mas se ele passar o tempo todo na defesa, jogando por uma bola só, que seria uma bola para o Rodrigo Pimpão, possivelmente, e para tentar ganhar o jogo num contra-ataque, é uma postura que pode dar mau resultado, porque o Olímpia certamente vai atacar muito, precisa da vitória. E é difícil que um time passe 90 minutos se defendendo e não tome o gol. Então o Botafogo precisa também sair em busca da vitória, precisa também atacar, não pode passar o tempo todo se defendendo, porque senão ele estará entregando o resultado que interessa ao Olímpia, Borges.
Valeu, 8h39.
Ultimaço Nacional.
E amanhã é dia de clássico, né? Corinthians de um lado, Palmeiras do outro, pelo Campeonato Paulista. O repórter da TV Brasil de São Paulo, Juliano Justo, traz os detalhes que antecedem esse grande clássico no Itaquerão. Boa noite pra você, Juliano.
Muito boa noite, Borges. Muito boa noite a todos os amigos do No Mundo da Bola da Rádio Nacional. Amanhã, então, teremos o primeiro clássico no ano do centenário desse grande confronto. Essas duas equipes, nesse início aí de temporada, chegam em situações bastante parecidas dentro de campo. São times ainda em formação e os treinadores ainda são muito contestados pelas torcidas. Deixa eu falar um pouquinho do lado do Corinthians. O estadual, logicamente, é prioridade e a equipe necessita dessa vitória amanhã. Com a chegada do zagueiro Pablo, parece que o treinador, o Fábio Cariri, conseguiu organizar um pouco melhor o setor defensivo do Timão, que vinha sendo um dos pontos fracos da equipe no ano passado. E, bem ou mal, a equipe está construindo a sua campanha justamente baseada nessa solidez do setor defensivo. Agora, no setor ofensivo, os problemas são muito grandes. O esquema aí com um volante e quatro meias ainda deixa o ataque muito isolado e com dificuldades, lógico, para concretizar as chances criadas. Em algumas oportunidades, o treinador Fábio Cariri tentou até colocar o atacante Jô deslocado pelo lado, formando uma dupla de ataque com o Casim. Parece que essa opção não deu muito certo, não agradou o treinador e principalmente a torcida corintiana. E a expectativa para amanhã é que o Timão jogue com apenas um atacante. Vai ser o centroavante, o turco Casim, jogando isolado no ataque. E fora de campo, a decisão do Conselho Deliberativo de arquivar o processo de impeachment contra o presidente Roberto de Andrade, de repente pode trazer um pouco mais de tranquilidade para esse ambiente extra-campo do Timão, que tradicionalmente aí é envolto em muita confusão e muita polêmica. Vamos ver amanhã o que vai acontecer. Falando um pouquinho do Palmeiras, Borges, lógico que a prioridade é a preparação da equipe para a Libertadores da América, mas até pela expectativa da torcida, que é enorme pelo desempenho da equipe nos últimos anos e pelas diversas contratações, a pressão que o Eduardo Batista vem sofrendo aí nesse início de temporada é enorme. Por isso mesmo, ele precisa também sair, de repente, no mínimo com um empate nesse clássico de amanhã. A maior dúvida é sobre quem será o substituto do Moisés, que teve aí o rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo confirmados. Ele deve ficar de fora de 6 a 8 meses. São diversas opções, mas a tendência é que o comandante opte por uma equipe um pouquinho mais cautelosa e entre com o Thiago Santos, fazendo uma dupla de volantes aí com o Felipe Melo. A certeza que a gente pode ter, Boris, é que vai ser um jogaço amanhã aqui em São Paulo. Infelizmente, a gente segue aqui com essa tradição dos últimos anos, com torcida única, né? Teremos somente corintianos amanhã à noite em Itaquera. Eu volto com você, Borges.
Valeu, então, Juliano José. Corinthians
e grande jogo,
Palmeiras,
hein?
No jogão. Olha, acho que é o grande clássico,
o grande,
né?
Clássico.
Até mais do que o Flamengo e Vasco, por causa do Flamengo e Vasco ter essa polêmica, tá meio esvaziado, né?
E o Palmeiras se reforçou bastante, né? Mas a torcida não tá muito satisfeita com o Eduardo Batista, mas montou um grande elenco. Mas o Palmeiras perdeu jogadores importantes, né? Perdeu dois jogadores por contusões, o Moisés e o Tietê, que vão ficar algum tempo sem jogar. Perdeu também o Gabriel Jesus, que foi pro futebol inglês, mas contratou Felipe Melo, contratou o Willian, aquele atacante, que muito bom jogador, contratou o Guerreiro, o Guerra, que foi do Atlético Nacional, campeão da Libertadores, contratou o Borja, que fazia a dupla com o Berrio. O Palmeiras tem um belo elenco, tem um grande time, e o Corinthians, aos pouquinhos, o Fábio Carille tá arrumando o time, contratou Felipe Bastos, tá se arrumando. É um grande jogo, um jogo imprevisível de apontar um favoritismo. Elenco do Palmeiras é melhor, mas o Corinthians, sabe como é que é clássico, né?
E aí, Jorge Van Burg?
Como já disse, em outras ocasiões, clássico é clássico e vice-versa, segundo um amigo meu. Então, não se pode apontar um favorito, porque, embora o Palmeiras, no momento, esteja melhor, tenha um elenco mais qualificado que o Corinthians, a rivalidade é tão grande quanto a de Flamengo e Vasco, e na hora em que a bola rola, essa superioridade técnica, teórica, pode desaparecer. Então, eu não vejo um favorito para essa partida, não. Palmeiras, embora melhor, com um time melhor, tem que jogar um futebol bem superior até ao que vem jogando para derrotar o Corinthians, que certamente vai entrar com tudo, até por causa das críticas que vem sofrendo. Agora, eu queria chamar a atenção também que o São Paulo está jogando nesse momento com o São Bento. O jogo está 0-0 ainda, mas é um jogo importante por causa do mau resultado que o São Paulo teve no final de semana no jogo contra o Mirassol, que estava vencendo por 2-0 e acabou permitindo um empate de 2-2. E voltando rapidamente aqui a Libertadores, é bom lembrar que, além do Botafogo, quem também estará decidindo sua sorte na Libertadores amanhã é o Atlético do Paraná, que vai jogar com contra o Deportivo Capiatá, lá em Capiatá, e no Paraguai. E a situação do Atlético é muito mais difícil do que a do Botafogo, porque ele empatou em 3-3 em casa. Então, leva uma grande desvantagem nessa partida.
Valeu, nosso Jorge Lobo.
Não é isso, Bárbara?
Isso, vai estar no Plantão Nacional de Esportes amanhã com o jogo da Copa Libertadores América e também a Primeira Liga, 8h45.
Uma vez Flamengo.
Vamos falar do Flamengo, então. Rafael Monteiro vai trazer as últimas do mais querido do Brasil com você, Rafa. Boa noite.
Rafael Monteiro.
Muito boa noite, Carlos Borges. E aos ouvintes ligados no Mundo da Bola, o presidente Eduardo Bandeira de Melo falou sobre a definição em um congresso na CBF de proibir que os clubes mandem seus jogos em estados diferentes onde possuem sede a partir deste ano. Medida válida para o Campeonato Brasileiro, a qual votada por 20 clubes. Em 2016, contando com todas as competições, o rubro-negro mandou em 5 estados diferentes fora do Rio de Janeiro: Rio Grande do Norte, São Paulo, Brasília, Espírito Santo e Amazonas. E o presidente do Mengão critica a medida, alegando que o Flamengo é um clube nacional.
O Flamengo é um clube nacional, tem torcida em todos os lugares. Eu acho que essa decisão foi muito ruim, porque ela inclusive inviabiliza 3-4 arenas que foram construídas para a Copa do Mundo e que sobrevivem hoje graças aos jogos dos clubes de fora dos seus estados, principalmente o Flamengo. Então nós fomos absolutamente contrários, mas nada a fazer.
E mudando de assunto, já classificado para a próxima fase da Primeira Liga, o Flamengo volta a colocar o time reserva amanhã para jogar pela competição, para enfrentar o Ceará em Fortaleza, no Castelão. Com o mesmo pensamento do jogo contra o América Mineiro, mas com um time um pouco modificado. De titular, somente o goleiro Muralha. Contra os mineiros, Everton também começou jogando. Diferente também do jogo contra o Coelho, Berril, que sentiu dores musculares, foi poupado, mas não preocupa. Lucas Paquetá ganha oportunidade. Leandro Damião, que sofreu uma pancada no tornozelo, também está fora. Porém, a situação do jogador requer mais atenção do que a de Berril. No lugar do atacante, Viseu aparece como substituto. E Everton, que ficou no Rio de Janeiro, treina com o time titular e vê Adrian entrar na posição. O já classificado Flamengo deve começar jogando amanhã no Castelão, em Fortaleza, às 7h30 da noite, com transmissão da Rádio Nacional, com o seguinte time: Alex Muralha no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Donati e Juan, na esquerda René, no meio campo Márcio Araújo, Cuéllar, Adrian e Gabriel. No ataque, Lucas Paquetá e Felipe Viseu. Valeu, Borges.
Valeu, Rafa, que estará ao lado do Ricardo Mazzello, do Jorge Ramos. Amanhã tem Ceará e Flamengo, 7h pela internet, 7h30 a bola rola. E na sequência, Botafogo e Olímpia, eu, Valdir e Maurício Costa. Ô, Valdir Luiz, correta a posição? Lógico, né? Jogar com o time já está classificado.
Claro,
está, né?
Classificado.
Só o Muralha como a grande estrela.
E tem um grande jogo sábado, tudo leva aqui que vamos ter esse jogo contra o Vasco, né? Então, tá certo o Zé Ricardo. E eu concordo inteiramente com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Ô, Borges, tudo bem, você não pode botar todos os jogos fora da tua cidade. Mas um ou dois, o que será feito das arenas? Mané Garrincha, lá em Brasília, todo respeito ao Campeonato Candango, não tem o apelo que tem a chegada de um Flamengo lá. Arena das Dunas, que eu conheci agora, muito bonita. Arena Pantanal e Arena Amazonas.
Da Amazonas.
Quer dizer, então, Manaus. Essa ideia da CBF eu acho até interessante, mas e essas arenas, como é que ficam?
É. E aí, correto o técnico Zé Ricardo colocar o time reserva pro jogo contra o Ceará, Jorge Bambu?
É, do ponto de vista do Flamengo, é. Mostra mais uma vez que a Primeira Liga não vale nada, é a Primeira Liga dos reservas. E claro que o campeonato vale muito mais, o Campeonato Carioca. Fica definitivamente demonstrado isso. O Borges, eu falei há pouco sobre o jogo São Paulo e São Bento. E olha o que está acontecendo. Pitt de cabeça acaba de fazer, aos 8 minutos do primeiro tempo, o primeiro gol do São Bento. São Bento 1, São Paulo 0.
Valeu, 8h49.
Momento estádio.
E vamos saber dos esportes olímpicos e paralímpicos agora com o Mundo da Bola de novo, ali, Wagner Gomes.
A seleção brasileira feminina de rugby sevens conquistou o campeonato sul-americano da categoria. É a 12ª vez consecutiva que o Brasil fica com o título do torneio. Jogando em Córdoba, na Argentina, as brasileiras derrotaram as donas da casa por 31-12 na final. Portanto, rugby sevens do Brasil com grande supremacia na América do Sul. Um grande abraço e até amanhã.
Valeu, valeu, rugby aí, conquistando esse título aí. E agora, jornalismo e ação para você, 8h49.
Nacional Jornalismo.
Prefeitura do Rio de Janeiro oferece abrigo para filhos de pessoas que estiverem trabalhando no sambódromo durante o carnaval. Repórter Tamara Freire traz informações.
Mães e pais que estiverem trabalhando no carnaval da Sapucaí poderão deixar seus filhos em um abrigo conveniado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A iniciativa visa evitar que as crianças precisem ficar nas ruas acompanhando os pais ou mesmo ajudando-os, o que configura trabalho infantil. De acordo com a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Tereza Berger, o abrigamento temporário, que reproduz um projeto realizado na cidade sede da Copa do Mundo, pode ser repetido em outras ocasiões.
Nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que a criança fique dormindo na rua. O nosso plano é que essas crianças sejam acolhidas e vão para o educandário Romão Duarte, que receberá essas crianças, dando a elas todo o conforto, e no dia seguinte os pais vão poder pegar as crianças de volta. É evidente que isso não é obrigatório, isso é facultativo, o pai vai decidir ou não.
A iniciativa foi anunciada durante o lançamento nacional da edição 2017 da campanha Respeitar, Proteger e Garantir do Governo Federal, que convoca as pessoas a ficarem atentas e denunciarem qualquer suspeita de abuso cometido contra crianças e adolescentes. De acordo com a Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudia Vidigal, as peças serão reproduzidas em veículos de comunicação e também em aeroportos e rodoviárias.
Então, que essa campanha possa ser uma campanha permanente, mas que cada uma dessas festas, cada um dos grandes eventos, possa ser um convite ao nosso alerta. É um momento em que a gente se lembra que a criança e o adolescente são prioridade absoluta. Que o artigo 227 da Constituição já se coloca ali, né, como prioridade absoluta, e que é dever do Estado, da família e da sociedade.
A expectativa da campanha é conscientizar a população a denunciar qualquer situação de violação de direitos, especialmente a violência sexual, o trabalho infantil, o uso de álcool e drogas e a existência de crianças em situação de rua. Além disso, busca alertar pais e responsáveis para a importância de prevenir o desaparecimento de meninas e meninos. Do Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Valeu, então, tá aí a informação que vem agora, que há a possibilidade do jogo Flamengo e Vasco ser às 9 da noite.
Eu acho um verdadeiro absurdo, 9 da noite, junto com o desfile do grupo de acesso, né?
Grupo de acesso.
Série B, vamos para o objetivo, vamos ficar Série B. Eu acho que 9 da noite de sábado, eu acho a coisa de gênio, né? Mas tudo pode acontecer no futebol, né?
É, mas eu acho absurdo também. São 8h53. É o Flusão, galera. Fluminense. O Bruno Mendes vai trazer notícias do Fluminense. Bruno Mendes.
Mendes. Muito boa noite, meu amigo Carlos Borges. Um forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. O Fusão Fluminense treinou em período integral nesta terça-feira, visando a semifinal do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara do Carioca, diante do Madureira. O duelo está marcado para o próximo sábado no estádio Raulino de Oliveira, estádio da Cidadania, em Volta Redonda, às 16h30. Para esse duelo, o técnico Abel Braga tem uma novidade. Zagueiro Renato Chaves voltou a treinar normalmente com bola nesta terça-feira e deve ficar à disposição, inclusive já retornando à titularidade ao lado do Henrique. Fora de campo, nos próximos dias, o tricolor deve oficializar a renovação de contrato de Gustavo Scarpa. Após proposta oficial do Palmeiras e as sondagens de Atlético Mineiro e Santos, isso aí fez com que a direção do Fusão se mexesse para manter o principal jogador do elenco. Segundo os comentários, Scarpa passaria de um salário de R$100 mil para R$200 mil e um contrato até 2020, com uma multa rescisória daquelas, astronômica. Sabemos como é que funciona no futebol. Claro que o Fluminense quer se resguardar da melhor forma possível para manter o quanto mais o Gustavo Scarpa nas Laranjeiras. Tá certo, Borges? Um forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola. Um forte abraço, Borges.
Um abraço para você, Bruno Mendes, trazendo notícias. O Fluminense se prepara aí, tem a semana inteira, né? O Flamengo joga com o time reserva ainda, o Vasco também tem a semana inteira para o seu confronto aí da Taça Guanabara enfrentando o Madureira, enquanto o Flamengo e o Vasco vão jogar a outra semifinal. E eu queria só saber como é que estão os jogos aí no plantão nacional de esporte, hein, Jorge Bombuco? Como é que tá aí o São Paulo? Tá tudo ainda 1-0 São Bento, não?
É, o São Bento vai vencendo o São Paulo por 1-0, gol do Pitty de cabeça aos 8 minutos do primeiro tempo. Esse é o único jogo em andamento por enquanto no Campeonato Paulista, mas nós temos uma outra partida que envolve um grande, que é o Santos. Nós teremos o jogo ainda Ituano e Santos, ainda hoje. Então também é um jogo em que se deve prestar atenção por causa da reação da torcida do Santos na derrota de domingo passado, né? Então é um jogo que precisa ser visto com atenção, porque a torcida pediu a cabeça do técnico do Santos, Dorival Júnior.
É, o Santos vem de dois.
Lá em Itu.
Yeah. O Santos vem de duas derrotas na Vila Belmiro. Perdeu pro São Paulo de virada por 3-1 e perdeu pro Ferroviário por 1-0. E o Vambuco tem toda a razão. A pressão já começa em cima do Dorival Júnior, que tá 18 meses comandando o time do Santos. É o dos quatro grandes de São Paulo, é que tem um treinador há mais tempo.
E a esperança agora de 1 da tarde amanhã ser solucionado o problema para Flamengo e Vasco.
Espero
e que o jogo seja no horário da sequência de 4:30, 6:30, no máximo 7 horas.
Eu acho que o bom senso manda liberar para duas torcidas e não o que você colocou muito bem. Não à noite.
Noite é
no máximo 7 da noite.
Viajando na maionese.
Aí o Marco Gomes vai à loucura. Um abraço então.
Tá certo, Jorge Bambuco. Aquele abraço. Até o Plantão Nacional de Esporte amanhã, hein?
Um abraço para você, Borges. Um abraço, Valdir. Boa noite, amigos da Rádio Nacional em todo o Brasil.
Na Nacional Brasília. Quem é que vai vir na Nacional Brasília? Eu de cá, você de lá, hein, Jorge Bambuco? Quem é? Diga aí.
O grande tricolor Maurício Rabelo.
Maurício Rabelo,
que já está adentrando ao estúdio Gilvan Chaves. E bem acompanhado.
Tá entrando aí, por aí na Nacional Brasília, aqui o Nacional Informa às 9. E aqui quem entra?
Ela! Sempre ela!
Quem?
O maior fenômeno feminino do rádio!
Glaucia Araújo, comandando a noite da Nacional Rio.
Glaucia Araújo.
Ela mesmo, com a voz do
simpática, a talentosa.
Cabelo bonito, preto.
De graça, meu compadre.
Vamos lá. Vem aí, na sua forma. Um abraço, tchau.
Mundo da Esporte.